Esta semana nós lemos na Torá Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach se caracteriza principalmente por ser uma clara continuação da Parashat da semana passada, mas nos conta o que aconteceu com Yaakov quando ele volta para a terra de Israel. De fato, só para fazer uma recapitulação e nos situarmos bem, as últimas seis porções da Torá tratam sobre praticamente a vida de Yaakov. Semana passada, Yaakov tomou as bênçãos de seu irmão Esav e foi compelido praticamente a fugir, certo? Para a terra de Canaã, para ir onde estava na época seu tio, e virou ser seu sogro, e na prática seu avô também. E ele simplesmente ele volta na nossa paraxá para a terra de Israel e nos conta para já, começamos contando que Yaakov Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Varsasir de Edom. Yaakov manda na sua frente, já como se fosse uma comissão de frente, Malachim, anjos, certo? Para a terra de Seir, nos campos de Edom. E surge a pergunta: por que que Yaakov precisa fazer isso? Por que que Yaakov precisa mandar anjos lá? O que tem de especial? Então, na verdade, se bem nós vimos semana passada na Torá, quando a Torá descreve Yaakov, a Torá descreve como que Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov um homem, se pode dizer, íntegro e também inocente. Nós temos no Seder de Pesach os quatro filhos, um é o Tam, o inocente. Certo, então tem o inocente. Então, na verdade, se bem Yaakov era inocente, mas não era bobo. Ele sabia que o irmão dele prometeu e jurou vingança. O irmão dele tinha mandado, inclusive, o seu filho, Elifaz, perseguir Yaakov com o intuito de matá-lo. Tá bom, se passaram 22 anos. Mas ele, por via das dúvidas, não sabe o irmão dele com que intenções está vindo. Ao contrário, vamos ver que, inclusive, Esav vem, Garvamiot Ishimó. Esav está vindo ao encontro de Yaakov. Quando se entera que Yaakov está vindo, Esav vem com uma tropa de 400 homens. Peraí, se ele vem com 400 homens, quem vem fazer as pazes não traz 400 homens? Traz uma comitiva de 10, 20, 30, a menos que seja uma comitiva de políticos brasileiros, que está todo mundo mamando, viaja todo mundo nas costas do povo. Mas também não são 400 que cabem num avião. Fretar mais do que um avião não dá. Então, nós vemos claramente aqui, Yaakov não é bobo, então Yaakov se prepara para esse encontro. Nós vemos que Yaakov vai tomar várias medidas para se preparar. Mais ainda, como terminou a paraxá da semana passada? Quem se lembra? Yaakov praticamente vai embora da casa do sogro, porque Hashem falou para ele: olha, pode ir embora. Ele pergunta para as esposas, mas ele se mandou até o ponto que o sogro persegue ele e diz: por que que você fugiu? Certo? O sogro reclamou de Yaakov: por que você fugiu? Ou seja, Yaakov na prática não está preparado para voltar. Ele de alguma maneira fugiu de lá. Então chega a Israel, ele: peraí, eu estou fugindo de um malandro, mas aqui não estou me esperando um hotel 5 estrelas com água de coco na praia. Certo, não é um resort que está me esperando aqui. Então Yaakov não pode ser bobo e tem que se preparar. Então Yaakov manda o que? Malachim, anjos. E chama muito a atenção que Yaakov manda anjos. E Rashi explica o que significa manda anjos. Manda emissários. Quando você manda alguém, você manda um emissário, manda um porta-voz, manda um delegado, manda um representante, manda um... como chama um cara por procuração?
É, um advogado.
Não, aí você quer que te ajude ou...
Manda procurador.
Un procurador, aquí con procuración.
Abogado.
Sí, pero siempre es alguien que te ayude o alguien que te atrapalha.
Entonces,
está hablando de advogados, no de você en particular, mas o exemplo coincide. Aí, na prática, Jacob, e Rashi que traduz, quando diz Vaishlach Jacob Malachim, Jacob manda anjos. São emissários. O Mashlichut, você manda um emissário. Certo? E o que Rashi traduz? Malachim Mamash. Rashi explica anjos mesmo. Mas já não vai pensar aqui que está se referindo a uma forma de figurativa. Por exemplo, muitas vezes você fala de uma criança e um anjo. Ou alguém que é muito bom. É um anjo. É bondade, pureza. Então, é um anjo muitas vezes é utilizado como um apelido de alguma maneira. E aqui Rashi faz questão de dizer, não, não é apelido. É mesmo, ele mandou anjos. Não entendi o comentário, desculpa. Entendi o que você está dizendo, não, qual a pergunta? Não estou entendendo.
Eu não estou entendendo essa distinção, porque a palavra malach é mensageiro.
Não, malach não é mensageiro.
É usado como
não, não é verdade. Não é verdade. A palavra malach, tradução literal, é anjo. A mensageiro é sheliach. Emissário.
É.
Ok? Um porta-voz é dover, da palavra ledaver. Um anjo? Nós temos anjos. O anjo Michael, Malach Michael, Malach Rafael, Malach Gabriel. A palavra Malach é anjo. É a tradução literal. É isso que chama a atenção. Rashi faz questão de dizer que quando ele mandou anjos mesmo, não é figurativo. Poderíamos pensar, quando a Torá nos diz que ele mandou anjos, bom, quem manda? Quando a gente precisa mandar alguém que tenha méritos. Então manda uma pessoa muito especial, podemos chamar entre aspas de um anjo. Ele é um anjo, mas não é necessariamente um anjo de verdade.
Mas, Rabino, como se comporta, vamos dizer, que mandaram 400 homens contra ele? O que acontece quando 400 homens vê um grupo de anjos se aproximando?
E, na verdade, não sei o que acontece quando uma pessoa se encontra com um anjo. Você já aconteceu muitas vezes, provavelmente.
Sim, quando eu te vejo.
Mas as minhas asas estão disfarçadas.
Ah, sim, está bem.
Está embutida.
Entendeu? Essa diferença. Aí então, voltando ao assunto, Rashi diz que são anjos mesmo. Ok? E Rashi precisa falar isto na parte literal. Então tem muitos comentaristas que questionam isto, porque isso, inclusive Rashi traz isso do Midrash. Então, por que Rashi tem que forçar um pouco e dizer isso? Porque diz, mandou anjos mesmo, porque Yaakov estava consciente do perigo iminente, e ele tem várias explicações. Uma explicação seria mandar representantes, era mandá-los a uma morte segura. Yaakov pensou, não tinha o direito de fazer isso. Mesmo já em escravos, que já em servos, que já que for. Eu não tenho o direito de mandar pessoas a uma morte segura.
Mas tinha o poder de mandar anjos.
Não sei se tinha poder, tinha... Tinha... A palavra não é poder, tinha um mérito.
Mérito.
E já vou chegar lá. Uma boa pergunta, já vou chegar lá. Incrível, não? Então, o conceito é o seguinte. Jacob manda anjos porque ele sabe que eles têm o poder de talvez impressionar Esav e fazê-lo se retratar. Vou ler rapidamente o que continua e depois vou voltar aqui para explicar mais em detalhe. Vaitzavotam le morco tumulun Adoní le Isav, y ordenó él diciendo: así dirá a mi señor a Isav, así dice tu esclavo Jacob, con Labán eu morei, y fiqué la até agora. Jacob dice, na verdade, la palabra no sería como morei, residí,
habitei.
No, é isso que não quero. Aqui diz vivi e não gostei da tradução, e isso que quero frisar aqui. A tradução aqui está errada. Em hebraico temos várias expressões. Você fala onde você mora, não onde você vive. Viver é algo mais profundo, algo mais intenso. Você vive uma situação, você vive, um ator vive o papel que ele está representando. Viver uma coisa é muito mais intenso. Muitas vezes você pode estar morando num lugar e não está vivo, não está vivendo. Viver é um verbo que, na minha concepção, significa muita coisa. Você está vivendo o que está passando na tua vida em algum momento. A pessoa está vivendo com intensidade. E em hebraico tem uma frase que eu gosto muito: o fato que você está respirando não significa que você está vivo. Ou seja, significando que estar vivo é algo muito mais profundo. Estar vivo está ligado e atrelado diretamente com quem? Com um estado de espírito, um estado emocional. É muito mais do que simplesmente respirar. Uma pessoa que está ligada a um aparelho, um respirador artificial, e em estado de coma, eventualmente, Deus nos livre, durante anos. Ele está vivendo ou está sobrevivendo, talvez? Ele está respirando por causa de um aparelho, por ajuda de um aparelho, e podemos dizer, no sentido rigor da palavra, está vivo.
Está vivo.
Mas não está vivendo.
É verdade.
Não sei se dá para entender. Agora existe também, existe habitar, existe morar, existe residir. A pessoa está num lugar temporariamente, ele é um residente. Nós utilizamos essa expressão, por exemplo, um médico está fazendo residência. Depois ele é médico, já ele... como se chama ele?
Estabelecido.
Então, revalido o que está acontecendo agora com os mais médicos, isso é um dos polêmicas. O conceito aqui, real para nós, é quando nós falamos, aqui o versículo está dizendo, Jacó está mandando uma mensagem para Isaac, eu residi com Labán, eu não morei, não me tornei alguém importante. Quando você habita num lugar, você mora. E em hebraico também existe essa diferença entre ladur e lagur.
Não,
e lichiot é viver. Já são todos verbos diferentes em hebraico. E nós temos em português também esses verbos diferentes. Popularmente, vulgarmente, utilizamos como sinônimos. Mas se vamos analisar... morfologicamente, cada verbo tem um sentido diferente. Certo? Então a Torá, quando Jacob manda mensagem, por isso eu fiz questão de mencionar a mensagem que Jacob está mandando, ele está mandando uma mensagem muito clara para Isav. Você me guarda rancor, raiva. Por quê? Porque o nosso pai me deu brajó de que eu vou ter isso e vou ter aquilo, e você... olha, fiquei lá morando 22 anos e não passei de um residente, não me ambientei, não. Ao contrário, sempre me perseguiram e tudo. Essa é a explicação mais literal, mais simples. Há uma explicação mais profunda. Jacob diz, em Labán garti, com Labán eu residi. E Rashi comenta que a palavra garti, inclusive não somente as mesmas letras, o valor numérico da palavra Tariag, que significa 613. Com Labán eu residi e não me transformei, não aprendi dos seus atos, continuo sendo o mesmo. Eu me mantive firme cumprindo 613 mandamentos da Torá. Ou seja, Jacob, mesmo habitando em Harán, mesmo num lugar de imprestáveis, ele se manteve. Qual é a mensagem com isso para Jacob, para Esav? Por que que Esav tem que importar que Jacob cumpriu Torá e Mitzvot? Primeiro, talvez, Jacob está dizendo: se você está querendo vir lutar comigo, olha, não me transformei num homem de guerra, de luta, não estudei nenhuma arte marcial. Ah, lá é um lugar que não presta, provavelmente me ensinaram. Continuo sendo o mesmo homem de paz, eu venho para a paz, não adianta, não é por aí. Sou um homem de fé. Consequentemente, Jacob também manda uma mensagem. Como homem de fé, eu tenho uma força especial. Não sou eu, é quem eu represento. O que eu represento? Jacob, quando cuida Torá e Mitzvot, está dizendo: olha, estou ligado com Deus. Você não está mexendo comigo, não está mexendo com o ser humano, está mexendo com alguém que está ligado com Hashem. Você saiba que não é comigo que você está mexendo, é com Hashem. E essa energia, na verdade, Jacob não está se achando que é mais. Esse compromisso, na verdade, também me vincula a alguém. Então, o que significa me vincula a alguém? Graças a esse mérito de 613 mitzvot que eu cumpri, Jacob sobreviveu a Lavan e os filhos de Lavan. Lavan também não tinha filhos no início, e depois, no final, tinha filhos. E todos eram malandros, todos eram do mesmo calibre que Esav. Jacob sobreviveu a eles, como dizendo: olha, não vai ser tão fácil. Por isso que, inclusive, depois diz que Jacob vairá Jacob meod vaietzarlo, e temeu Jacob muito e ficou apertado. Pergunta nossos sábios: por quê? Por quê? E temeu muito e ficou apertado. Temeu muito que talvez ele vai morrer na batalha, se lutar contra Esav. E talvez, ao contrário, ele mate. Ah, não é homem de guerra, mas não porque ele é homem de guerra. A possibilidade está aberta. As chances estão aí. Nós vimos que tinha o grande Golias e caiu na mão do pequeno Davi. Tamanho não é documento. Tamanho físico é o tamanho espiritual. O tamanho espiritual de Jacob era muito maior.
Rabino, ele tinha como cumprir a 613 mitzvot onde ele estava?
Na verdade, a pergunta não é se ele podia cumprir onde ele estava, senão se ele podia cumprir também mesmo na Eretz Israel. Tinha Beit HaMikdash, tinha Corbanon, tinha tudo isso. Não é onde. Então, a pergunta é boa. Jacob cumpriu com as mitzvot? Na verdade, sim, fazer as mitzvot. Ele conseguiu espiritualmente o mesmo efeito que você faz através de uma mitzvah. Quando nós cumprimos uma mitzvah, nós trazemos uma energia ao mundo. É um conceito espiritual. Eu pego um copo de vinho e faço o kiddush na sexta noite. O que eu peguei? Uva, fiz suco, esse suco fermentou, virou vinho. Com esse vinho fiz uma bênção, um ritual, etc. E de repente virou algo sagrado. E o que aconteceu com esse sagrado? Bebi. Mas tudo isso está trazendo uma energia, uma luz diferente ao mundo. Jacob, através do cumprimento das mitzvot, da maneira dele, provocou os mesmos efeitos no mundo. Hoje nós, para fazer isso, precisamos das mitzvot. Ok? Inclusive, se vocês, não sei se tocaram semana passada, quando estudaram, que Jacob tinha as sete varas que ele colocou e para o rebanho se multiplicar, que tinha a questão dos listrados, sim, e manchados, sim, etc. O que que Jacob fez? Colocou sete varas. Varas maklot. E diz que Jacob fez com isto o mesmo efeito espiritual que nós fazemos com os tefilim quando colocamos as sete voltas no braço. Ou seja, quando coloco o tefilim, estou fazendo algo físico, mas está trazendo uma energia espiritual no mundo. Essa energia que nós não vemos, são ondas, energias que estão aí, como hoje em dia podemos provar através da internet. Está aí, são ondas que estão no mundo. E nos comunicam com lugares bem distantes. E como? Ninguém vê nada. Existem energias no mundo, existem ondas numa outra dimensão, entre aspas. Então, isso se provoca através do cumprimento das mitzvot. Então Yaakov avisa o Esav: olha, eu vim em missão de paz, mas se você quiser brigar, eu estou pronto para brigar. Yaakov inclusive manda presentes, quando manda com os emissários, manda todo o rebanho e tudo, para quê? Linsochen Bene Adoni, ele quer agradar o Esav. Inclusive, muitas vezes, isso não sabe, nos ensina, quando a gente quer pedir algo para alguém, alguma coisa, devemos, às vezes, dar um agrado, fazer um agrado.
Por que ele falou, quando ele mandou os presentes, eu sou, você é meu senhor, eu sou seu servo, por que tanta
humildade?
Tanta humildade.
Por quê?
Não,
a paz justifica tudo. A paz justifica tudo. É melhor uma boa paz. Uma vez ouvi dizer: é melhor uma paz de mentira do que uma guerra de verdade.
Exatamente. Exatamente.
Nós não devolvemos territórios,
não é? Não, mas, e temos uma paz de mentira.
De mentira.
E a guerra é de verdade.
Por isso é decisivo.
Uma tentativa, né?
Curada.
E por, o Esav sabia que ele estava na casa do Lavan.
Lógico.
E por que não foi lá? Esperou 22 anos.
Para que vai até lá? Você nunca ouviu, você não acompanha futebol, tem quem joga de local, quem joga de visitante.
Sim.
Ele estava jogando de local.
A casa dele.
Além do mais, olhos que não veem, coração que não sente. Ele já mandou Yaakov ser perseguido pelo seu filho Elifaz. Elifaz perseguiu Yaakov, tirou tudo que Yaakov tinha, como Yaakov mesmo diz, que vem aqui a parte da Erdena Zé. Porque, inclusive, ele vai e diz: porque com esta vara eu atravessei o Jordão. Então, Yaakov está sabendo que simplesmente não tem. Yaakov aí pede, inclusive, para Deus, a última coisa que ele faz é uma tefilá. Yaakov está preparado para tudo. Por via das dúvidas, Yaakov aposta em tudo. Certo? Atzilei minam yadachim yadeisav. Me salva, por favor, de meu irmão, de Esav. Por quê? Porque às vezes se pode comportar como meu irmão e às vezes pode se comportar como Esav, que não reconhece e não distingue. Então, voltando ao nosso assunto, Yaakov está nos dando uma lição da importância de estar ligados com Torah e Mitzvot, que isto é uma força especial. E talvez esse for o grande mérito que Yaakov possa mandar anjos. Por isso que Yaakov mandou anjos, como dizendo: olha, querido, você não está mexendo com qualquer um. Não é qualquer um que pode eventualmente se dar o luxo de mandar anjos como representantes. Não é qualquer um. Então, na hora que Yaakov manda esse tipo de representantes, Yaakov está mandando uma mensagem nas entrelinhas: olha com quem você vai mexer. Mais ainda, eu vi um comentário antes de ontem, muito bonito. O que significa que Jacob mandou anjos? Que anjos Jacob mandou? Não nos diz. Rashi não diz. Quando nós vimos algumas semanas atrás que vieram os anjos visitar Abraão, Rashi comenta que anjos eram Rafael, Gabriel, Michael, certo? E que cada um fez. Por que
um mensagem.
Cada um tem uma
missão. E por que, que aqui cada um tinha uma missão?
Minha missão.
E por que aqui não nos diz qual que é o anjo?
Não seriam anjos da morte?
Não.
Talvez. Não nos diz?
Os mesmos.
Então vi um comentário interessante está trazido que cada mitzvah que a gente faz, a gente cria um anjo diferente. Se aprende no Pirkei Avot, cada vez que a gente faz uma mitzvah, a mitzvah que a gente faz cria um anjo. E esse anjo nos defende, que a mitzvah seria o anjo que nos defende como um mérito. Você salvou alguém, ajudou alguém, etc. Isso criou um anjo que está te defendendo, que é o mérito da mitzvah. E qual é o anjo? Então, vi um comentário que diz, as quatro primeiras palavras da Parashá dizem, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. E mandou Yaakov anjos na sua frente. Perdão. Vaishlach começa com que letra? Vav. Yaakov Yud. Malachim Mem. Lefanav Lamed. Vav Yud Mem Lamed. Forma que palavra? Vayamol. E fez Brit Milá. O anjo do Brit Milá de Yaakov foi na sua frente. Por que justamente este anjo? Tem um comentário muito bonito. Quando diz o Midrash, quando Esav nasceu, o que que Yitzhak se surpreendeu?
Nasceu pronto.
Vermelho, cabeludo. Mas era vermelho. Há uma halakha que diz, tem pessoas que são muito avermelhadas e tem problema de... como chama? Coagulação do sangue. Eles têm uma certa susceptibilidade ou sensibilidade, não sei como. E neste caso o pai está isento de fazer o Brit Milá no filho, se esse tipo de doença, porque vai fazer o Brit Milá e a criança não vai cicatrizar, ok? E inclusive se para um pai faleceu um filho na hora do Brit, nasce um segundo filho, faz o Brit, nasce um terceiro filho, e acontece Deus no livro mesmo, ele é proibido de fazer o Brit Milá no terceiro filho. Tem que esperar que o menino cresça o suficiente para ter certeza que ele tem força para sobreviver o Brit. É algo muito inusual, ok? Mas a Torá nos conta que Yitzhak ficou com medo. Assim, perdão, Torá não, Midrash. E Yitzhak ficou com medo ao ver que Esav era muito vermelho, que talvez ele não vai cicatrizar, então não fez o Brit Milá para Esav, só fez para Yaakov. E Esav não tinha Brit. O tempo foi passando e não foi feito, e depois Esav já não queria. E sempre encontrou uma...
Desculpa, vai.
É uma desculpa, vamos dizer, para protelar, para empurrar, e no final não fez. Este anjo de Yaakov do Brit que Esav não teria, porque Esav mandou um anjo lutar com Yaakov, que foi um anjo que concordou com as bênçãos e tudo mais, quando lutaram, etc. Exatamente. Isso veio mais na frente, mas... Na prática, Yaakov tinha um anjo muito forte, o anjo do Brit. E esse é um anjo muito forte que todo aquele que tem Brit Milá tem a seu lado. Ao ponto que está escrito que este anjo, assim diz o Zohar, e a gente estuda isso na noite anterior ao Brit Milá, o anjo fica na porta do Geinom. E depois de 120 anos, quando a pessoa falece, ele não deixa que, só pelo mérito do Brit Milá, ele não vai para o Geinom. Olha a importância da mitzvah do Brit Milá. Quando alguém faz o Brit Milá, kasher como corresponde, etc. e tal, isto cria um anjo que este anjo o protege
até o fim.
Garantido do Canaã.
Não sei se tem garantido ganhar, mas para o Geinom ele não vai. Onde ele fica, então, não sei. Ok?
Ninguém chegou dela ainda, vai.
Tem uma boa pergunta.
É, uma boa pergunta.
Mas, La colocación es interesante. E isso eu vi esse comentário justamente que este é o anjo que Yaakov mandou falar com Esav. E Esav ficou muito impressionado porque era um anjo que ele não conhece. Outras mitzvot, inclusive, Esav tinha, e muito valiosas. Yaakov tinha medo de Esav, nós vimos antes. É. Ninguém me perguntou e surpreendeu que ninguém perguntou. Por que que Yaakov tinha medo de Esav? Sim, Yaakov, mesmo estando no fim do mundo, num lugar que não presta, cuidou 613 mitzvot, isso é tão forte, por que Yaakov tem medo de um pilantra malandro sem vergonha capacheste como Esav? Esav não tem esses méritos. Verdade?
Ele tinha uma coisa que ele
eu vi um comentário muito bonito, muito bonito, de alguns anos. Yaakov tinha medo que talvez Esav é muito melhor do que ele, porque Yaakov já estava 22 anos fora de casa. Na verdade estava mais, estava 36 anos fora de casa, 14 anos ficou estudando na yeshiva. Mas, na verdade, pelo tempo que estava na yeshiva, não foi castigado. Mas Yaakov, 22 anos, ficou sem yeshiva, ficou longe do pai e não cumpriu com a mitzvah de honrar o pai. E Esav estava lá todo dia. Ao ponto que nós, não sei se vocês lembram, semana passada, quando Yaakov consegue as bênçãos de Esav, como que ele faz? A mãe dele veste ele com umas roupas especiais que Esav usava para visitar o pai. Esav não prestava, mas cada vez que ele ia ver o pai, ele tinha um terno Armani feito à medida. Do rei Nimrod, exatamente. E o rei Nimrod dirá que pegou de quem? De Adam Arishon. O Midrash diz que veio de Adam Arishon, do primeiro homem. Ok? Mas deixa eu terminar. Então, esta roupa especial ele usava para ver seu pai. E ficava onde? Na casa da mãe, de Rivka. Para que as esposas não mexessem com isso. E Rivka deu estas roupas para Yaakov. E com estas roupas, entre aspas, Yaakov enganou, podemos dizer, seu pai é Yitzhak e conseguiu as bênçãos. Mas o que eu quero trazer aqui, isso é a história da semana passada aqui. Yaakov tem consciência de uma coisa: eu tenho Brit Milá, eu cumpri 613 mitzvot, mas tachlis, uma mitzvah não fiz. Honrar meu pai e minha mãe. Ele estava fazendo indiretamente. Ele estava lá por quê? Porque a mãe e o pai mandaram. A mãe mandou para fugir do irmão. E o pai mandou para ele procurar uma esposa e constituir uma família. Então, de fato, ele está lá por quê? Porque os pais mandaram. Então, está cumprindo com a vontade dos pais. Ele está fazendo indiretamente, mas não estava fazendo na prática. Não está lá todo dia. Tem aquele filho que paga a conta do... Como chama? Do... Não, não. Do asilo dos pais.
Sai, é.
Do Cadro Cadiz.
Já
estava lá com os filhos também.
Espera aí. Paga o asilo. E tem um filho que vai lá todo dia cuidar dos pais.
Então, que vale mais?
Yaakov nos ensina que vale mais aquele que está todo dia cuidando dos pais.
Caramba.
Há uma regra que diz: mitzvah boi yoter mi vishlucho. A mitzvah da pessoa é maior do que de um representante. Quando você coloca um enfermeiro para cuidar, ele está te representando. E você paga o enfermeiro, então ele é teu representante. Mas se você fizer, é melhor ainda. Você não manda alguém comer por você, não? Você come sozinho.
Yes. Mas, Abino, sabe, não faleceu logo depois que deu a bênção?
Como, desculpa?
Isaac não faleceu?
E que... Não, Isaac não faleceu ainda.
Tá. Quando você falou que Isaac estava recebendo, honrando os pais, eu achei que nesse meio tempo Isaac já tinha...
Não. Voltado ao assunto, então, nós vemos aqui claramente mais uma lição, a importância do cumprimento da mitzvah de honrar os pais. Muitos de nós não percebemos, e ao ponto que nossos olhos dizem que é uma das mitzvahs mais difíceis.
É a mais difícil,
né? Sabe dizer que é a mais difícil que tem, e quanto que a gente se esforçar, a gente não consegue chegar sequer. E o Talmud traz histórias incríveis do valor, do mérito, da importância de mitzvah de honrar os pais. E isso que dá para Jacob medo. Por que Jacob tem medo? Porque ele me supera numa mitzvah fundamental. E quem sabe qual mitzvah vale mais do que qual? Quem falou que está na casa do sogro vale mais do que está do lado do pai, além da esposa e a sogra?
É.
Ok, vamos lá.
Bela pergunta.
Então ele manda avisar, inclusive, que os anjos para Isaac, e os anjos voltam fracassados. E contam: olha, fomos até teu irmão, até Isaac, e ele vem até um encontro com 400 homens. Aquilo que falamos antes, quem vem com 400 homens...
Não é de paz.
Então, por isso que Jacó fica com temor e angustiado. E o que que Jacob faz? Divide o acampamento em dois. De forma tal que se ele vier e lutar, pelo menos vai ter uma parte que vai se salvar. Não vou lutar com tudo. Se vou lutar com tudo, corro o risco de perder tudo. Então, pelo menos que fique alguma parte.
E como os anjos podem fracassar,
Fabiano?
Os anjos, como podem fracassar? Qual a pergunta? Não entendi.
Eles não foram lá e voltaram como fracassados?
Voltaram, para... eles não fracassaram. Eles foram... O que é um fracasso para um emissário?
O fracasso para um emissário não resolver aquilo para...
Não é verdade.
Okay. Quando eu... por uma razão e não missão.
Quando eu mando alguém no banco para pagar... O fracasso é ele não ir no banco. Pagar não depende dele. Talvez ele chegue no banco e o sistema caiu. E o fracasso dele? Eu mandei ele ir no banco. Ele fez a missão que eu dei. Agora, parte da missão depende da outra parte. O sucesso que você chama da missão. É a coisa que nem o Ricardão perguntou agora. Ele manda um carro para levar uma noiva para o casamento. Certo? Ou no carro vai, leva a noiva para o casamento, mas o noivo desistiu.
Quem é a culpa?
O Ricardo tem que receber pelo serviço ou não? Perdão, você tem que receber pelo teu serviço ou não? Por quê? Não foi bem sucedido, conforme o Durval.
Mas ele mandou o carro.
Ah, mas não foi bem sucedido. Ele mandou para casar, não casou, não tem sucesso.
Quando o noivo viu o carro...
Meu tipo de carro, né?
Devia ter sido o teu Fusca.
Mandou um carro velho.
Mas se você analisa, tem um erro isso que você falou. Erro grave. Os anjos tiveram sucesso. Jacob mandou os anjos: olha, vocês vão para Isaac, falam para ele que eu estou vindo, que estou vindo com minha família, com isso, com aquilo, e nem estar presente.
Calma.
Na hora que os anjos chegaram e passaram a mensagem, cumpriram com sua missão. Agora que Isaac eventualmente não deu atenção, não se deixou comover, sensibilizar. É o livre, é o livre arbítrio dele.
Sim, mas não tinha medo dos anjos, né?
Você tem medo de Hashem?
Claro,
medo
dos anjos. Claro.
Se você tivesse medo de Hashem, muita coisa você faria diferente. Tá bom? Mas se você tem livre arbítrio, isso que eu quero te dizer. O anjo vem e te diz, e isso prova que eu tenho livre arbítrio. Deus não tira de nós o livre arbítrio. E o anjo também não. Agora, nós temos a opção de escolher o que fazemos.
Mas o anjo não tem essa opção.
O anjo não.
Perdão,
e ele fez. Os anjos fizeram, ele manda anjos, anjos vão, levam a mensagem e voltam com a resposta, acabou.
Estamos conversando.
Eles cumpriram com a sua missão, não posso dizer que não. E cumpriram bonitinho. Foi bem sucedida a missão. Agora, o que que o outro faz com a mensagem que eu mandei? É direito dele. É livre-arbítrio. Quantas vezes, vamos pegar o exemplo da Parashá, nós queremos fazer as pazes com alguém que não estamos bem? Então, Jacó nos ensina: você quer fazer mesmo? Seja humilde, vai, pede desculpas, se arrebaixa, se submete. Que diferença faz? O que interessa é o resultado. Você está fazendo tudo o que está ao teu alcance para conseguir o objetivo. Ah, mas ele é intransigente. Problema dele, você fez a tua parte. Você vai poder, entre aspas, como se diz, olhar para Deus olho a olho e dizer, eu tentei. O que Jacob faz aqui? Jacob está nos ensinando isto. Como o Breno perguntou, Jacob o que que faz? É humilde, se submete, manda presentes, pede desculpas, ele avisa, ele está disposto a tudo. No, vamos dizer que Esav no final, Esav no final cedeu. Vamos dizer que Esav não cedia. Partiriam para a briga, vamos imaginar. Ou cada um parte para seu canto. Tudo bem? Mas Esav não cede. O dia da manhã, Jacó vai olhar para os pais dele, dignamente dizer, pai, mãe, eu sei que como todo pai, vocês querem que a gente se dê bem. Mas eu não sei o que fazer. Mandei presentes, me humilhei, pedi desculpas, tudo o que vocês quiserem. Até provei por A mais B que tudo o que ele está me odiando não tem sentido, porque nada disso se cumpriu. Então não, não faz nem sentido. Tem vezes que irmãos brigam, não como Esav e Jacob, que lembravam porque era briga. Tem gente que briga e não se lembra porque. Ah, estou brigado com fulano, mas por quê? Eu não lembro, mas eu não vou perdoar. Você está rindo? É triste. O ser humano é triste. Ele brigou, ele sabe, alguma coisa aprontou, não me lembro bem, mas alguma.
Ah, não. Uma coisa difícil.
Ah, então deixa, se para lá, se você não lembra, não é tão importante. Ah, mas uma vez já perdoei, duas vezes não. Não vai me fazer de bobo. Fica adiante esse orgulho. Então, como o Breno perguntou, se humilhar por quê? Porque vale a pena. A paz vale a pena. Vamos imaginar, todos nós somos Yitzhak. Todos aqui tem, com exceção do Hari, com todo respeito, temos filhos. E quando nossos filhos brigam entre si, como nos sentimos?
Mal.
E quando eles fazem as pazes?
Alegre.
Eu tive um prazer de outro dia ir visitar uma fábrica de uma pessoa no grande São Paulo e colocar-me os outros. E no caminho de volta dei carona para a mãe. O que que a mãe me comenta? Dois comentários, uma viagem de quase uma hora e pouco. O trânsito é pesado, São Paulo. Duas coisas a mãe me comentou. Orgulho que ela tinha, que da onde eles começaram, e o filho Baruch Hashem, gente sobrevivente do Holocausto, literalmente, o pai era sobrevivente, foi entrevistado por, como chama aquele, Spielberg. E me conta isso, e segunda coisa, e de que me adianta, meus filhos não se falam entre si. Ou seja, todo o orgulho que ela tem não vale nada. Nós somos pais. noi sabemos o que representa. Jacob, ele no mínimo teria dignidade, se não tivesse sido bem sucedido, e foi. Talvez se você tentar insistir, como diz, e insista, não desista.
É.
Certo? Não desiste, vai em frente. Talvez de tanto você insistir, vai conseguir. Mas no mínimo, se não conseguiu, você vai olhar para teus pais com dignidade.
E tentou.
Não precisa magoar a mãe e dizer, ah, o outro não quer. Você vai se sentir digno.
Então.
Olha, o pai, nós vemos, são dois shiurim anteriores, o pai do meu shiur deve se sentir muito feliz. Três
shiurim. Não, que Hari veio em dois só.
Dois. Orgulhoso desse que nos deu shiur dois, três anteriores. Precisamos avisar o pai dele que ele se sentiu.
Na verdade, teve alguns... Teve alguns que me mandaram WhatsApp avisando.
Temos palmas, amigo. Os três churinhos que fazer ele terminou. E o pai dele precisa saber que se sentiu muito. Ele fez um comentário bem interessante. Falou assim, é difícil preparar tudo e tal. Ele se dedicou bastante. Preparou.
O senhor levou 1h40 para o senhor.
Muito bonito, por sinal. Fala, Rachel.
Muito.
Ele me mandou o shiur.
Então.
O último shiur ele gravou e me mandou.
Pena que você não assistiu. Como
não? Ouviu, apenas ouviu.
Que como nós tivemos o prazer de assistir.
Agora entendi.
Tem que pegar um pouco mais de curva.
É.
Não, realmente, eu aproveitei porque você está falando de pais e filhos.
Mas, voltando ao assunto, acho que o que estou falando agora é uma mensagem importante. E esta paraxá nos dá lições. Eu costumo dizer que essas últimas 6 parxiot da Torá, do Gênesis, que nos tratam de Yaakov, se nós vamos ver, na Torá temos 3 porções, basicamente, que nos falam de Abraão. Uma somente que nos fala de Yitzhak e 6 de Yaakov. Por que temos 6 de Yaakov? Porque Yaakov é talvez aquele que mais lições nos dá. Yaakov era um homem do povão, um homem que foi perseguido, um homem que teve que fugir. Yaakov nos traz lições de eventualmente semana passada, o maior de todas, que você para educar um filho você não precisa de nada de especial. Tem gente que diz, ah, mas eu estou morando no exílio, estou fora de Israel. Se eu morasse em Israel seria diferente. Jacob também estava fora de Israel e teve 12 filhos, joia, 11 filhos e uma filha fora de Israel. O último filho nasceu em Israel, na nossa paraxá. Então, na prática, vale a pena a gente levar em consideração. Yaakov nos dá exemplos e lições aplicáveis a cada um de nós. Inclusive está escrito que de Yitzhak é muito difícil aprender. Por quê? Yitzhak, eu não dei o shiur, então posso complementar agora. 2 semanas atrás, para Parashat Toldot, Yitzhak, foi sacrificado no altar, foi oferecido, na verdade, não foi sacrificado, foi oferecido. Não chegou a ser sacrificado. Inclusive, o motivo pelo qual Yitzhak foi proibido de morar fora da terra de Israel. Porque ele era comparado com um holocausto, um sacrifício. Então, na prática, qualquer um vai dizer, querido, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, não posso ser comparado com Yitzhak. Então, na verdade, Yitzhak você não pode aprender. Mas com Yaakov pode ser comparado. Yaakov lidou com malandros e não se corrompeu. Ah, mas a política brasileira não presta. Se pode se dedicar à política, não se corrompe. Yaakov nos ensina isso. Onde você está não faz diferença. Você tem que ser quem você é, independentemente de onde você está. É isso, Jacob, é uma lição. E esta questão aqui de Jacob literalmente tentar agradar seu irmão, fazer todo o possível, mas literalmente fazer todo o possível. E tudo isso veio como consequência que você achou que ele não teve sucesso. Ele teve sucesso, ele fez a sua parte. Agora, se o que eu fiz dá resultado no outro ou não, eu vou te dar um exemplo prático. Quantas vezes ouviram falar de um médico que fez uma cirurgia e o médico fala: a cirurgia foi um sucesso, agora temos que rezar, temos que esperar 48, 72 horas?
É.
Sim ou não?
A maioria.
Por quê? Se a cirurgia foi um sucesso, porque temos que esperar? Temos que esperar o quê? Eu não sei, mas imagino que medicinalmente tem alguma coisa que depende de cada organismo, como reage a determinadas circunstâncias, situações. Não, estou falando medicinalmente falando, estou querendo ser, como diz, no mundo físico e material que nós vivemos. Então tem coisa que você faz a tua parte, é isso que você tem que fazer. Tem que fazer a tua parte. Se você fez a tua parte, então você foi bem sucedido. É verdade, muitas vezes, dizem nos sábios que o sucesso depende, isso é uma coisa interessante, vou pensar no assunto. Nos sábios nos ensinam muitas vezes que o sucesso depende de fato de nós. Por que o sucesso depende de nós? Tem uma frase no Talmud interessante, diz: Dvarim ayotzim min alef nichnasim el alef upoalim peulatam. As palavras que saem do coração penetram no coração e fazem efeito. Então, se explica que sempre, quando algo sai do coração, chega no coração. E se chega no coração, faz efeito. Então, muitas vezes, quando uma coisa não faz sucesso, não é porque não chegou no coração. Se não fez efeito, é porque não chegou no coração. E se não chegou no coração, é porque não saiu do coração. Então, se saiu do coração, tem que penetrar no coração. Não pode ser que não. Vemos com Yaakov que de fato deu certo. O Durval reclamou que os anjos não deu certo. Talvez porque os anjos não têm coração. Peraí. Eu estou pensando em voz alta. Porque eu falei, é um tema interessante que eu preciso. Entendeu? Eu estou neste momento.
Meditando.
Não, analisando junto com vocês. E realmente. Vemos que com Jacob sim deu certo. Ou seja, a regra se mantém: quando sai do coração, chega no coração. E se chega no coração, faz efeito.
Não, tudo bem,
calma, mas os anjos talvez não fez efeito. Por quê? Porque com certeza não saiu do coração, porque os anjos não têm coração. Eles são robôs. Jacob mandou com uma missão, eles foram lá sem coração nenhum, foram e fizeram.
O que eu quis dizer é que esses 400 homens não temiam os anjos. Isso é uma coisa que eu não consigo entender um pouco.
Eu já te expliquei. Eu já te expliquei. É simples. Você mesmo não tem Hashem. E?
Como não tem Hashem?
Ah, toma lá.
Outra vez, já tomei antes de vir para cá.
Mais uma não faz bem.
Acho que faltou alguma coisa para lavar.
Pode ser.
A consciência.
A consciência ela foi lavada. Eu usei shampoo.
Aí, se você lava a consciência com shampoo, então não foi lavado.
Não foi lavado.
E como lava a consciência, Rabino?
Com lágrimas.
Bom, essas eu tive bastante esses 30 dias.
É. Enfim, sem comentários. Então, basicamente, nós estamos somente no início da paraxá, uma paraxá muito rica. Continuamos contando, basicamente. Jacob, inclusive, chega numa hora que ele fica com medo, quando está com medo, e ele ele alega, olha, estou voltando da casa do meu sogro porque Hashem me falou. Hashem falou para Jacob, olha, volta. Eu estou voltando. Contudo, Jacob estava com medo. Por que estava com medo? Diz o passo, catonti mikola hasadim mikola emet asher asidet avdecha. Que be makli avarti et hayarden hazeh ve atayiti lishnei machanot. E aí ele pede para Deus, atzilei nina miyad achi miyad Esav. Me salva de meu irmão de Esav. Jacob diz, eu vou traduzir aqui, sou desmerecedor por toda a sua benevolência e de toda a verdade que o Senhor fez para com seu servo. Pois com meu cajado cruzei este Jordão e agora me tornei dois acampamentos. Ou seja, Jacob reconhece, talvez Deus já me recompensou tudo aquilo que eu mereço. Existe recompensa neste mundo e recompensa no mundo vindouro, existem méritos. Jacob está preocupado, talvez eu me diminuí, eu não tenho mais mérito, porque Deus já me pagou. E o pior que podia ser é que Deus me pague neste mundo a recompensa. Eu prefiro receber no mundo vindouro. E isso acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes queimamos neste mundo cartucho que deveríamos guardar para o mundo vindouro. Acho que vale a pena a gente refletir ao respeito. Cada um de nós tem uma... Hashem tem recompensa, Hashem sabe pagar. Como diz o Perkei Avot, Veneman bal melachtecha leshalem lecha pschar peorateha. O teu amo é confiável que ele vai te recompensar por um teu trabalho. Hashem vai nos remunerar e nos recompensar. Devemos estar simplesmente confiantes de que ele o fará. Jacob está com medo somente. Talvez Hashem, se ele analisa, e muitas vezes nós não avaliamos isto, vamos olhar um pouquinho para trás. Todos reclamamos onde estamos, o que temos. O que que Jacob faz aqui? Jacob diz, meu, quando eu fui embora da terra de Israel, ele foi embora e está voltando depois de 22 anos. Depois de 22 anos, Jacob lembra, para ele, quando eu fui embora com quem? Com apenas um cajado na mão, não tinha nada. Durinho da Silva. E agora, dois acampamentos, gado, rebanho, empregados, servos, 12 filhos, duas esposas, mais duas concubinas, olha tudo. Peraí.
Estava confuso.
Talvez Jacob, primeiro que nada, ele percebeu tudo que Deus me deu. Ele é grato, mas talvez Deus já me... Eu não sou merecedor, porque já Deus já me recompensou. As pessoas sabem chorar e reclamar o que falta, não agradecer o que tem. Jacob aqui nos está dando uma grande lição, que vale a pena cada um de nós analisar. Acho que são as parshiot mais ricas de lições morais, filosóficas, sociais, éticas, que a gente possa analisar. Tanta riqueza em apenas... oito versículos. Sete. É uma coisa incrível. Para respeitar os horários, vamos parar por aqui já. 59 minutos e 34 segundos.